Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Uma pandemia e uma guerra depois, como ficou a nossa saúde mental?
Já deram sinais de que basta, já me estás a incomodar, não quero mais, afasta-te um pouco.
Das crianças aos adultos, o que está a acontecer?
Quanto mais depressa for feito o diagnóstico, quanto mais depressa for feita a intervenção, melhor é o prognóstico.
Nuno Lobo Antunes e mais especialistas vão reunir-se para falar de saúde mental. Mas, antes disso, passam pela prova oral.
A competência da interação, da comunicação, é muito mais complexo do que apenas estar perto.
Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Antena 3.
Tanan, tanan, tanan. Ora, aqui estamos nós de volta à nossa emissão online, coisa que já não acontecia há algum tempo. Isto a propósito do aniversário do PIN, que é dirigido aqui pelo Nuno Lobo Antunes, que também tem sócios, é verdade. Mas também ainda pela Ana Rodrigues, que é psicóloga. Há que dizer aqui que o Nuno Lobo Antunes é neuropediatra. Quero agradecer aqui aos dois. Obrigado por terem vindo a este programa e parabéns por estes 10 anos, Nuno.
Olá. Com muita alegria e com bastantes sucessos. É, no fundo, é para celebrar também o PIN que este congresso se faz.
Ora bem, este congresso vai decorrer nos dias 4 e 5 de novembro. Vem uma série de gente, estou aqui a ver alguns nomes famosos, entre os quais imediatamente se destaca António Damásio. António Damásio vem falar sobre o quê? Sobre o cérebro, de novo?
Não, aquilo que ele vai falar é sobre a sua perspectiva de como se vai desenvolver a ciência cognitiva, de que é que os investigadores se vão debruçar, o que é o futuro da neurociência do seu ponto de vista. E, portanto, isto é uma oportunidade verdadeiramente única de ouvir um dos cérebros mais brilhantes da neurociência, e um português de nascimento, mas com reconhecimento internacional, é uma figura internacionalmente reconhecida, a falar sobre o que vem aí, o que é o futuro. E, portanto, eu acho que isso vai ser seguramente um privilégio e uma oportunidade única.
Já agora, Nuno, tu que és neuropediatra, o que é que achas que o futuro nos reserva a este nível?
Vais querer que eu faça um spoiler do António Damásio. Bom, António...
Eu não sei se comungas da mesma opinião do que ele, não é? Até podes ter outras visões, digo eu, não sei. O que é que achas que...
Parece-me uma coisa, acho que vamos voltar a olhar também para as humanidades, para a filosofia e para outros capítulos da arte, para melhor compreender as pessoas. Eu não tenho a certeza absoluta que a neurociência, só por si, seja capaz de compreender a pessoa, o homem, na sua globalidade, sem olhar também para outros aspectos mais humanísticos, eu diria. Portanto, se quiseres, a minha aposta é de que o melhor conhecimento do homem virá pela junção da neurociência juntamente com as humanidades. Só assim se alcançará o conhecimento da pessoa no seu todo. Mas isto é, enfim, é a minha ideia.
Já agora, Ana, incluindo-te aqui já na conversa, o que é que tu notas? Tu que és psicóloga, sentes que as pessoas estão diferentes? Os teus pacientes chegam-te com novos problemas? A pandemia, há uma ideia generalizada que a pandemia alterou as regras do jogo. Será que estamos a endoidecer?
Bem, Fernando, eu aqui punha duas coisas diferentes. Uma coisa são as consequências da pandemia, sem dúvida, e eu trabalho com crianças pequenas E aquilo que se consegue verificar é a quantidade de pedidos de apoio para crianças de idade pré-escolar no pós-pandemia cresceu imenso, e por razões variadas, desde questões que têm a ver ou com atrasos da linguagem, ou com atrasos do desenvolvimento motor, ou com questões da aprendizagem, portanto, aumentou exponencialmente. E eu sou também professora universitária e nestes últimos anos tenho dado conta que às vezes tenho dificuldade em dar referências de alunos para locais de trabalho, porque eles estão cheios de trabalho, e isso tem a ver com algumas consequências da pandemia. Do outro ponto de vista, estamos todos a ficar loucos. Aquilo que eu acho, sobretudo na área do desenvolvimento, eu trabalho mais na área do neurodesenvolvimento do que na área da saúde mental, embora estas duas questões sejam claramente ligadas uma à outra. Nós não podemos separar as coisas, como dizia o Dr. Nuno, e muito bem, não conseguimos explicar o homem numa vertente só, não é? Aquilo que eu dou conta, ainda esta semana falava com um grupo de alunos do doutoramento, de um doutoramento em educação inclusiva, e aquilo que eles me diziam é: Ana, nós há, sei lá, 6 anos, 7 anos atrás tínhamos 3, no máximo 4 crianças referenciadas numa sala de aula como tendo aquilo que a educação designa por necessidades educativas especiais, agora temos 10 e 11. E, portanto, eles não nascem debaixo das pedras, não é? Pronto, agora o que é que realmente aconteceu nestes últimos anos para nós termos salas de aula com uma diversidade tão grande de crianças num desenvolvimento tão dispar e com uma necessidade tão grande de dar uma resposta muito mais diversificada e diferenciada?
Uma pergunta para ambos, e é uma pergunta pessoal. E a vossa saúde mental, Ana e Nuno, com a pandemia? Como é que vocês notam? Estão diferentes, não? Vocês que têm este mecanismo todos que sabem tanto disto, se calhar, como é que é aquela frase, não é? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Não sei, foram afetados ou não?
As senhoras primeiro.
É assim, eu sou uma pessoa com uma capacidade de adaptação muito grande e, portanto, tenho esta ideia que se calhar daqui a alguns anos já não estou a sentir da mesma forma, mas para já esta ideia de que passei bem a situação. Custou muito a adaptar, eu sou professora e, portanto, a minha vida é também dar aulas e custou-me horrores adaptar à ideia de ter que dar aulas online.
Entretanto, e com máscara. Ai, não, sem máscara.
Sem máscara. E depois um processo de ter que dar aulas com máscara, não é? E um processo misto, às vezes é presencial com máscara, depois é online. Custou-me o processo, mas não sinto que tenha ficado exausta ou qualquer coisa assim do género. Há coisas que eu não gostaria de voltar a fazer, mas se tivesse que as fazer, acho que as fazia, ainda com alguma capacidade de resiliência para as fazer. Agora, noto que mesmo em termos dos alunos universitários, há muita mudança e muita consequência ao nível da saúde mental daquilo que foi fazer um curso universitário em processo de pandemia. E dou conta dessas diferenças muito claramente.
Nuno, no teu caso?
É assim, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, não é? Tenho uma casa muito grande, tenho múltiplos computadores em casa, tenho um jardim extenso, tenho espaços para fora e, portanto, nesse sentido, eu não fui afetado de uma forma muito marcada pela pandemia. Aliás, houve aspectos positivos, porque teve mais tempo para estar, por exemplo, com as minhas filhas e com a minha família e com a minha mulher. Portanto, sob esse ponto de vista, até houve aspectos bastante positivos. Agora, sou testemunha de famílias com menos possibilidades e menos condições para quem a pandemia foi um drama muito, muito significativo e, aliás, com incidência no número de divórcios, no número de doença mental que subiu e, sobretudo, naquilo que mais me interessa, que é, digamos, que as crianças e o seu sucesso. Nos Estados Unidos houve um retrocesso em relação às competências no inglês e na matemática em alunos com 9 anos, apagou-se o progresso que tinha sido feito em 20 anos. E, portanto, foi um impacto.
Agora, o que é que isso aconteceu?
E, sobretudo, em crianças mais desfavorecidas. Aconteceu porque, sobretudo nas classes mais desfavorecidas, a escola, de facto, tem um papel de educação permanente em diversos aspectos que a família não pode complementar. E ensinar à distância, sobretudo em crianças mais pequenas, não têm nem de longe nem de perto a mesma eficácia. Quando eu perguntava a uma das minhas filhas, que era uma adolescente, o que é que lhes faltava no ensino à distância, não? Ela disseram-me duas coisas engraçadas, que faltava o corpo da professora, ou do professor, ou seja, que o corpo comunicava imensa informação que lhes era útil, para perceber, por exemplo, a importância de uma determinada frase ou de um determinado ponto que era feito. E disse-me também outra coisa extraordinária que a ti te interessa seguramente, é que faltava o humor. Nas reuniões, presumo, faltava o humor. E o humor era essencial para manter a atenção, para manter a comunicação, para sublinhar um certo aspecto, ajudar na memória subsequente, etc. Portanto, tudo isto são aspectos que eu acho que são muito, muito interessantes e deviam... Eu acho que houve muita coisa má na pandemia, houve algumas coisas boas, mas sobretudo seria uma perda imensa se nós não olhássemos para trás e não avaliássemos e não examinássemos todos esses aspectos, porque também houve positivos, por exemplo, a comunicação à distância, a utilização da internet como forma de aprendizagem, etc. De alguma forma, esta obrigação de utilizar esses meios deu um salto em frente em termos de adaptação aos novos tempos, se quiser. E eu acho que esse foi um aspecto positivo.
Deixem-me só aqui convocar os nossos ouvintes, mais uma vez, ouvintes da Provaral. Estamos a falar de saúde mental. É talvez o tema mais vezes repetido neste programa, até porque cada vez mais está na ordem do dia. E, ouvintes da Provaral, temos que aproveitar a presença de um neuropediatra e de uma psicóloga neste programa. Por isso, podem e devem dizer como é que está a vossa saúde mental. E se tiverem alguma pergunta, pois revelem-nos. Vamos fazer aqui uma espécie de terapia de grupo. Podemos fazer, a propósito do aniversário do PIN, que faz agora 10 anos, e deste congresso vai ser realizado nos dias 4 e 5 de novembro, será na nova SPE. 960386272 é a nossa linha habitual do WhatsApp. Ora, está. Nossos convidados de hoje, Ana Rodrigues e também o Nuno Lobo Antunes, os dois estão aqui a propósito de um congresso que vai acontecer, já o dissemos, nos dias 4 e 5 de novembro. Bem, temos já uma primeira mensagem que nos chega, deixa-me ver, de um ouvinte, que é o Rui Carvalho. O que diz, então, Rui Carvalho?
Boa noite aos três. Alvin, gostava de colocar duas questões. Era perceber, por parte dos convidados, se acreditam que a comunidade ligada à saúde poderá ter uma influência direta na possibilidade de criar nova legislação que proteja os trabalhadores no que diz respeito à saúde mental em específico, e se sim, qual seria o caminho a tomar para conseguir começar a trabalhar nesse sentido? É tudo, obrigado e boa noite.
Boa esta pergunta, até porque será um dos assuntos do vosso congresso, não é? A saúde mental em contexto de trabalho. Quem é que quer responder?
Acho que agora começa o Dr. Nuno.
Ok. Ora, muito bem. O congresso realiza-se na Universidade Nova e até por isso nós entendemos que era importante falar sobre o trabalho e a saúde mental. E sobretudo também as questões do burnout, da liderança nas empresas e tudo mais. E portanto, na verdade, é um aspecto que nos ocupa, e há uma mesa redonda sobre saúde mental nas organizações com três temas. Porque é que o nosso cérebro é tão sensível ao stress laboral? Depois um outro tema sobre saúde organizacional, mapear territórios. e um outro ainda está em inglês, Work-Life Balance from the Business Perspective, ou seja, o balanço vida-trabalho na perspectiva, enfim, dos negócios ou das empresas, se quiser. E, portanto, até esse tema, estes temas são importantes no Congresso. Agora, é assim, eu sou neuropediatra e a Ana trabalha sobretudo com crianças, portanto, a saúde mental dos adultos no trabalho é tratada no PIN, sobretudo pelo Gustavo Jesus, que é um...
Já foi nosso convidado?
Sim, é um psiquiatra que se interessa muito por estes temas e há até dentro da organização do PIN uma unidade, digamos assim, dedicada à saúde mental nas organizações, chamado PIN e as corporações. Portanto, nós estamos, acho que sim, a resposta curta é sim. Acho que os psiquiatras e os técnicos de saúde mental têm um papel muito importante na saúde mental relacionada com o trabalho, sem sombra de dúvida. Agora, acontece que nem eu nem a Ana somos peritos nesse tema, mas existe, o PIN interessa-se por isso, como organização, e o Dr. Gustavo Jesus em muito particular.
Então agora, uma pergunta, diz Ana, diz.
Não, ia só acrescentar aqui, porque acho que, pronto, estou perfeitamente de acordo. E eu tenho a responsabilidade na minha escola neste momento de estar na vice-presidência da escola e uma das questões fundamentais na escola, na universidade, não é? Na minha faculdade, uma das questões principais que tem preocupado a organização em si é realmente a saúde mental dos seus funcionários, docentes e não docentes, não é? Todos os funcionários, porque quer queiramos, quer não, a pandemia efetivamente trouxe aqui questões que as pessoas neste momento estão a tentar regressar e existem muitas questões de saúde mental que têm que ser tratadas e, portanto, todas as organizações vão ter que pensar neste aspecto e pronto, e para responder ao Rui e corroborar o que o Dr. Nuno disse, sem dúvida que sim, que os profissionais de saúde aqui têm um papel muito importante.
Ora, isso é verdade, que não é especialista na saúde mental, no trabalho, tu és especialista em relação a déficit de atenção, normalmente para as crianças e jovens adolescentes, mas também para adultos, o déficit de atenção também existe. Impressão minha, ou está-se a falar cada vez mais deste assunto?
Eu diria que já houve um pico maior, mas sim, acho que e ainda bem, cada vez mais fala-se do assunto e sobretudo neste momento tem-se a consciência disso que acabaste de dizer, Fernando, que é a hiperatividade e déficit de atenção não é uma condição das crianças, é uma condição para a vida e portanto os adultos também têm esta condição de hiperatividade e déficit de atenção e isto sim é uma coisa que se fala mais recentemente do que se falava há alguns anos, né? As pessoas têm muita ideia de que se calhar o problema desaparece na adolescência e o problema de todo não desaparece na adolescência e se nada for feito vai-se agravando ao longo da vida, não é? Vai-se tornando cada vez com um impacto mais alargado.
Tu dizes que a PHDA, que é assim que se denomina, não é um problema de comportamento, é um problema de desenvolvimento. O que é que isto quer dizer na prática?
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que nós temos na PHDA é uma condição de desenvolvimento atípico, não é? Quando nós falamos em desenvolvimento, podemos falar no desenvolvimento cognitivo, motor, da linguagem, socioafetivo, enfim, em várias áreas. E aquilo que nós temos que perceber que a PHDA é uma condição em que as questões relacionadas com o controle da atenção e com o controle do comportamento estão comprometidas em termos desenvolvimentais, não é? Todas estas questões têm etapas de desenvolvimento. Nenhuma criança nasce com uma capacidade de atenção infinita e com uma capacidade de autocontrole infinita. Isto vai se desenvolvendo ao longo da vida. Uhum. A verdade é que as pessoas com PHDA, por sempre com um comprometimento neste desenvolvimento destas funções essenciais a tudo o que temos na nossa vida, desde a aprendizagem à relação social, ao controle do comportamento, e nós temos que olhar para isto de uma forma contínua no desenvolvimento. Não podemos, temos que deixar de pensar que é má vontade, que é preguiça, que é
má educação dos pais,
oposição. Temos que deixar de pensar assim para olhar para aquilo que está vulnerável naquela pessoa e conseguir ajudá-la a desenvolver-se melhor. Não é aqui que eu digo. Não é um problema de comportamento, mas um problema de desenvolvimento.
Vejam lá, pais, é se não abusam depois disto, não é? Qualquer mau comportamento, dizem, ah, isto é pegada, é, e pode não ser, pode ser só um mau comportamento.
Também é verdade, também é verdade. Sim.
Então, mas esperem, deixem-me só dizer que os eventos da Prova Oral já chegaram aqui muitas mensagens, precisamos agora de mensagens do nosso público feminino da Prova Oral, queremos aqui que se manifestem, até porque já temos aqui três mensagens, mas do sexo masculino. Antes disso, deixem-me recordar que amanhã o nosso programa vai ser muito especial, isto porque passou por aqui, por Portugal, por Lisboa neste caso, em particular um jornalista de economia, bastante conhecido em Espanha, embora viva no Reino Unido há 20 anos, e deu-nos uma entrevista em exclusivo.
Javier Blas é um reputado jornalista de economia.
É o único que a mim me importa, é o único color que a mim me importa, é o verde do bilhete do dólar.
Diz que o mundo está à venda.
Hasta hace 10 anos, uma empresa suíça podia pagar legalmente um soborno a um empresário no estrangeiro.
Revela que as matérias-primas são o poder.
Hoje em dia, apenas hay coches eléctricos y todavía seguimos dependiendo del petróleo, del gas e incluso del carbón.
Esta quinta, en exclusivo para Prova Oral, Javier Blas, às 19 horas, na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, estamos a falar hoje de saúde mental, mas amanhã vamos falar sobre matérias-primas. Já viram a diferença? Hoje, saúde mental. Amanhã, qual é o tema? Matérias-primas. É bom demais, e Javier Blas abre o jogo, e neste caso o livro. Ele tem um livro que se chama O Mundo à Venda, que é absolutamente maravilhoso, e ali se percebe como é que tudo funciona e o poder que têm os negociantes das matérias primas, que em contextos, por exemplo, de guerra, podem fazer uma opção política baseada no dinheiro, como é óbvio, como calculam. Não percam, portanto, a emissão de amanhã de Javier Blas. Agora, temos que ouvir os nossos ouvintes. Eis o que eles dizem. Marlene, icónica ouvinte da Prova Oral, em vídeo, fala-nos das flores.
Marlene, das flores. O silent quitting não é uma forma de nos protegermos contra o burnout e outros problemas relacionados com a saúde mental e o trabalho. Beijinhos!
No meu tempo, o silent quitting chamava-se amuanço no trabalho. Agora tem este nome. Inventaram um nome para o amuanço, um nome internacional. O que é que querem dizer sobre isto, Nuno e Sofia?
Eu confesso que, novamente, não sou um especialista neste tema.
Neste domínio.
Não é? Que é basicamente o que esta ouvinte está, espectadora está a falar, é das pessoas que a pouco e pouco vão deixando de colaborar com a sua empresa ou com o seu emprego, não é? Uhum. Vão deixando devagarinho de participar tão ativamente e, portanto, vão de alguma forma abandonando o seu investimento e o seu, enfim, o seu interesse. Bom, eu creio que, evidentemente, isto pode acontecer em resposta, parece-me, a um cansaço emocional e de relação com o seu trabalho. Poderá também suceder por outros motivos, mas novamente aqui estou-me a tirar para fora de pé, porque não é de facto a minha área de especialidade, nem creio que é a da Ana, mas talvez ela tenha alguma palavra.
Ana, mesmo não sendo a tua área de especialidade.
Sem dúvida, não sendo, obviamente estes mecanismos que nós temos são sempre mecanismos de nos defendermos contra aquilo que consideramos que é uma agressão, não é? Portanto, como diz o doutor Nuno, pode haver mil e uma razões para as pessoas fazerem, válidas ou não válidas, não é isso que está aqui em causa. Está aqui em causa que, efetivamente, representa um processo da pessoa se defender qualquer coisa que sente como agressão, do ponto de vista ou daquilo que está a acontecer no local de trabalho, ou do cansaço, ou da repetição, enfim, mil e uma maneiras. Mas lá está, eu acho que é muito importante olharmos para as coisas como um todo e não assumirmos que alguém que deixou de participar é porque as coisas estão mal à volta dela, não é? Isto é interação, também pode haver coisas da própria pessoa que não estejam bem e que façam com que a pessoa não tenha a mesmo nível de motivação, não é? Corremos aqui o risco de às vezes depois pôr isto tudo nas FIAs e considerar que as FIAs é que não fizeram o suficiente Pronto, portanto, só mesmo olhando caso a caso. Né?
Ok, as mulheres deste programa estão a entrar agora em cena. Márcia Pereira, ela tem aqui uma mensagem e quer ser ouvida. Eis a Márcia.
Olá, boa noite para a Voral. Eu sou mãe de três meninos, entre os 7 e os 10 anos, e o que nós notamos na escola, no regresso à escola, é que os recreios tornaram-se muito mais agressivos, existem muito mais lutas, as crianças têm muita dificuldade em socializar umas com as outras, e mesmo agora que já acabaram as restrições todas que tiveram na pandemia, os recreios continuam a ser uma verdadeira selva. Porquê? É a minha pergunta. Muito obrigada.
Agora vocês podem falar, agora mesmo para vocês. Eu não sabia disto. Será que as crianças estão mais agressivas, Nuno?
Sabes que eu tenho, evidentemente, esta é a experiência desta mãe. Eu acho que é preciso ter muito cuidado quando se faz este tipo de generalizações. Pois. Evidentemente que é uma tendência que todos nós temos, pensar que a nossa experiência singular é uma experiência universal. E eu não tenho a certeza absoluta de que isto se passe desta maneira. E, evidentemente, sendo médico e cientista, se quiseres, teria de fazer tudo de outra forma para poder responder da maneira que gosto, que é com uma opinião fundamentada. De qualquer maneira, valeria talvez a pena dizer que a incidência de perturbações de ansiedade, por exemplo, nas crianças aumentou francamente na pandemia. E aquilo que me preocupa também é que agora com a guerra e com outras dificuldades económicas e tudo mais, é, quer dizer, saímos de uma para entrar noutra. E os miúdos e a ansiedade nos miúdos, muitas vezes também é, de alguma forma, alimentada ou de alguma forma condicionada pelo próprio bem-estar e a própria ansiedade dos pais. E, portanto, é natural que todos nós, perante o desconhecido, a imprevisibilidade do ano que vem, a imprevisibilidade do nosso bem-estar económico, incapacidade de fazer planos a prazo sem saber o que é que vem a seguir, não é? Naturalmente que isto induz também muita insegurança e muita ansiedade nas famílias e nos adultos de uma forma geral. E é possível também que isso de alguma maneira se transmita às crianças. Portanto, há razões mais do que suficientes para haver um aumento da ansiedade e de comportamentos que possam derivar desse aumento de ansiedade.
Ana, eu estou a entender.
Eu aqui acrescentaria que estes comportamentos que normalmente os adultos identificam como comportamentos disruptivos, não é? A agressividade ou a violência ou a oposição e o desafio têm que ser muito bem olhados para as razões pelas quais eles surgem. E, portanto, não podemos assumir à partida que, de repente, os recreios se tornaram uma selva só porque as crianças estiveram fechadas e agora estão mais livres, não é? Que estão a extravasar, mas porque haverá condições de natureza psicológica, emocional e afetiva que podem dar origem a um aumento destes comportamentos. Eles são a expressão de condições de vulnerabilidade que as crianças podem estar de alguma forma a mostrar e que não são fruto só delas, não é? Isto que o doutor Nuno está a dizer, é fruto de muitas condições. Portanto, a única coisa que eu recomendaria aos adultos em geral é que quando têm este tipo de comportamentos na infância, que procurem bem a origem dos mesmos e não fiquem agarrados ao comportamento em si, não é? Tentem entender de onde é que ele vem e porque é que ele está a surgir, não é? Eventualmente, neste contexto mais particular de uma situação particular, tentar ver com a escola o que é que pode estar a acontecer, provavelmente incidência de alguns comportamentos de agressividade naquele contexto escolar em particular, não é? Isso pode ser uma boa mobilização dos pais, como associação de pais, no contacto com a escola e numa parceria, tentar compreender a situação.
Deixa-me aqui colocar uma mensagem que nós recebemos. Ela é um tanto ou quanto extensa, ainda por cima é de alguém que não se quer identificar, mas ainda assim, achamos que vale a pena ouvirmos a mensagem. Esta é ela.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde, convidado. Ora bem, pediatra, saúde mental. Foi pedido à minha esposa, por um familiar, que tomássemos conta do filho, para que a Segurança Social não o tirasse o filho, não mandasse para a adoção, porque todas as condições que a criança tem ou tinha não eram as melhores. A pessoa pediu, a minha mulher falou comigo e eu disse-lhe que sim, que te apoiava em tudo e que ajudava a criança. A criança veio cá para casa, nós melhorou bastante na escola, as coisas estão mesmo a correr impecáveis. Agora, nós temos que ir a tribunal quase 2 em 2 meses para tratar de se a mãe tem ou não condições para estar. Atualmente já nos fizeram a pergunta se nós queríamos ficar com o miúdo. Eu disse, eu não queria ficar com o miúdo, eu queria que o miúdo estivesse com a mãe e que a mãe tivesse possibilidade para estar com o miúdo. Mas não havendo essa possibilidade, nós temos que zelar por o melhor daquela criança. O filho não é meu, mas é assim. E depois, nós recebemos uma ajuda de 200 euros do Estado para cuidar da criança. O mesmo Estado me obriga a levar a criança a um psicólogo, embora nós, segundo o psicólogo, estejamos a fazer um bom trabalho, tem que levar o psicólogo 4 vezes, levar o miúdo ao psicólogo 4 vezes, e vão os 200, vão 200 não, é mais de 200 euros, além o que o Estado dá. É que o Estado dá e obriga a que nós gastemos logo o dinheiro nos psicólogos. Eu não estou a dizer que eles não são necessários, eu só estou a dizer é que há aqui qualquer coisa que não bate certo, e assim fica difícil, mesmo que nós queiramos fazer bem e ajudar alguém, fica mesmo difícil. E eu não vou virar as costas àquela criança, eu adoro aquele miúdo, e o miúdo vai, se tiver que depender de nós, vai continuar connosco, vai seguir a sua escolinha, vai se formar, e há de ser alguém na vida, e há de olhar para trás, e ele não precisa de dar nada, ele só precisa, a única coisa que ele não precisa de dar é o bom comportamento na escola, as boas notas e ser um menino simpático que ele é e adorável que ele é. Agora, é esta situação, recebes 200 euros como ajuda, mas a mesma pessoa que te dá os 200 euros diz que tu tens que ir uma vez por semana ao psicólogo gastar 60 euros, isso dá 240. Quer dizer, eu não vou virar as costas à criança por causa disso, mas isto é um bocadinho estúpido só, mas pronto, eu não quero mais dinheiro, eu não preciso de mais dinheiro, eu só quero é que digam assim, pá, se a criança está bem, não precisa de ir ao psicólogo, porque a criança está bem. Mas pronto, yeah, whatever. Eu, desculpem, estou um bocado, foi longo demais isto, eu não, desculpa, Alvin.
Olha, eu gostei muito deste desabafo e parabéns por isso. Obrigado, ouvinte. Querem comentar, Nuno e Ana?
Bom, eu não, quer dizer, não sei bem. Eu não. Já estou como os políticos. Eu não comento casos individuais. Não faz sentido, não é ético, não coisa nenhuma. Bom, nós. Não, enfim, podemos sentir, obviamente, o que se passa aqui, mas todos estes casos são de uma complexidade tal. E, ao mesmo tempo, exigem um certo respeito pelos dados pessoais e pela individualidade, etc., que não podem ser, nem devem ser discutidos em público desta maneira. Agora, uma questão apenas esta, de que estas crianças necessitam seguramente de apoio emocional e de acompanhamento, isso parece-me evidente. Se ele é fácil de fazer num serviço público onde este senhor não gaste o abono que lhe é dado, e se isso é fácil, é uma outra questão. Mas evidentemente que necessitam de acompanhamento próximo, não é? Todos, penso que a família de acolhimento também, e de aconselhamento e tudo mais. Portanto, este trabalho do psicólogo é seguramente necessário. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
Ana, queres dizer mais alguma coisa?
E só acrescentar que, embora não está aqui minimamente em causa o excelente trabalho que esta família está a fazer, não é? E possa estar a fazer, esta criança tem uma vida para trás que, de alguma forma, tem que ser toda reestruturada, não é? Para que a vida dele daqui para a frente possa continuar a correr bem como tem corrido até agora. Portanto, de todo desvalorizar ou pensar que o trabalho de um psicólogo ou de um terapeuta possa não ser necessário, independentemente de que efetivamente é muito difícil para nós podermos opinar acerca de situações que não são da nossa confidencialidade e, portanto, que nós não conhecemos, nem ético, nem correto, nem possível, não é? Não temos capacidade nem dados para dar opinião sobre o assunto.
Olha, deixa-me só dizer que temos aqui mais ouvintes que querem falar. Agora é a Suzete Ferreira que entra em cena.
Olá, boa noite a todos. Eu no ano passado dei aulas de História no terceiro ciclo e uma coisa que me apercebi que não acontecia antes da pandemia é que as minhas turmas de 7º e 8º ano, tinha imensas alunas com problemas de ansiedade e problemas de ansiedade, principalmente no início do ano, que perguntando às alunas o que é que se passava, elas não tinham resposta nem motivo para o que estava a acontecer. Foi uma questão que me preocupou bastante, até porque inicialmente pareceu-me que as escolas não estavam preparadas para isto. Ao longo do ano as coisas foram melhorando nesse sentido, mas assustou-me efetivamente porque também sou mãe de adolescentes. Gostava de saber a vossa opinião sobre isto.
Antes de darem a vossa opinião, deixem-me aqui colocar mais duas opiniões, não vossas, mas dos nossos ouvintes. Cá está, as mulheres a responderem em grande ao nosso repto. A Adriana quer também participar.
Boa tarde, Alvin e convidados. Eu gostava de fazer uma questão sobre a saúde laboral, nomeadamente aqui a saúde psicológica, que era saber se os convidados têm algum dado estatístico ou alguma informação sobre a percentagem de empresas em Portugal que têm essa preocupação de haver equipas multidisciplinares, no fundo, que façam esse apoio, quer psicológico, mas também com outro tipo de profissionais aqui na área da saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, no fundo aqui de saúde laboral. Porque eu sei que há empresas que já têm, mas não tenho ideia se já se trata de um número mais elevado ou se ainda é mesmo raro.
Bem, olá, vocês são perseguidos basicamente pela saúde mental no trabalho. Mas calma, há uma outra mensagem que nos chega agora da Andreia Silva.
Olá a todos os convidados. Eu por acaso acabei de ouvir aqui a mensagem do ouvinte anterior. Eu não concordo que o Estado obrigue a pagar consultas de psicologia. Eu penso que essas consultas devem ser obrigatórias, mas gratuitas, para essas situações. Porém, também não concordo que o Estado dê dinheiro às famílias de acolhimento, quando são estas famílias de acolhimento que querem tomar conta de uma criança, à semelhança do ouvinte. Porque eu acho que um cuidador, quando o cuidador recebe uma verba do Estado, corre-se aqui o risco de se cuidar de uma criança em troca de. E eu acho isso errado. Eu acho que quando nós queremos adotar ou ser cuidador, ainda que temporariamente, é por nossa conta e risco, as despesas devem ser asseguradas por nós. E se nós não tivermos essa capacidade, não devemos ser candidatos a esse tipo de situação. Obrigada.
Ora está, aqui a opinião da Andreia Silva, mas há uma outra já agora, de outros ouvintes. Esta mensagem, aliás, chega-nos por parte do Pedro Carvalho.
Olá, Prova Oral. Olá, Fernando Alvim e convidados. Antes de mais um bom tema para este grande podcast que tento ouvir diariamente, com assuntos bastante interessantes para a nossa, para as pessoas. A minha questão vai relativamente às crianças, como há bocado estava a ser debatido. Não acham que estão a colocar a Covid-19, a pandemia, como uma desculpa? Não para tudo, mas hoje em dia as crianças desde 4, 3 anos estão diariamente coladas aos telemóveis, isso mesmo, provocado pelos próprios pais. Eu não acho que isso seria uma solução. Obrigado. Continuação.
Agora sim, querem responder a quem e a o quê?
Não sei. Ana, queres começar tu?
Questões aqui identificadas é difícil, não é? Pronto, acho que pegando naquele assunto da saúde laboral, eu lamento, não sei responder, não é mesmo a minha área. E não tenho quaisquer dados estatísticos para poder responder à ouvinte. Eu peço desculpa que já não me recordo da sequência dos nomes.
Era Adriana,
exatamente. E, portanto, não sei se o doutor Nuno tem algum dado mais que possa avançar. Não tenho.
Não tenho, não sei se existem.
Pois, não sei se existem, não é? Tenho esta sensação muito pessoal e tal qual, como já dissemos aos ouvintes, isto, a nossa experiência pessoal não deve servir para generalizar, e só tenho mesmo a minha experiência pessoal para partilhar, de sentir que esta é uma área que as instituições e as organizações se estão a mobilizar para dar resposta. Números e dados eu não tenho para responder.
Bom, Ana, há cada vez mais empresas que se preocupam com isso e têm o psicólogo da empresa.
Sim, tal qual como nas universidades, os gabinetes de psicologia têm cada vez mais saída e mais recursos técnicos para poder dar resposta às necessidades dos estudantes, não é? Sem dúvida, isso percebe-se que se vai acontecendo, mas dados concretos não tenho. Depois, em relação aos outros ouvintes, bom, eu penso que há um ouvinte que responde ao outro, portanto não vou comentar, não é? São questões de opiniões e acho que não tenho grande comentário a fazer a isso. Este último ouvinte que fala das crianças e dos telemóveis, eu acho que nós temos que distinguir e também não desvalorizar os efeitos da pandemia, não é? Obviamente, é um bocadinho, há bocadinho o Fernando dizia, também temos, os pais também podem dizer que qualquer miúdo que se porta mal, é porque ele é hiperativo. Bem, nós temos sempre estas duas possibilidades, não é? De perceber que a pandemia teve impacto e querermos cuidar disso, e das pessoas acharem que tudo foi pela pandemia e qualquer coisa a pandemia passa a ser
o outro. Ana, desculpa, mas há aqui uma pergunta que me parece absolutamente fundamental, que é: quais são então os sinais de que alguém tem PHDA? Estamos a falar de déficit de atenção e hiperatividade. Como é que um pai consegue perceber que o seu filho sofre disso?
Como é que um pai consegue perceber que o filho sofre disso?
Que sinais é que tem?
Os sinais que eu diria que são mais importantes para os pais são tentarem perceber se os seus filhos, para a idade que têm, não é? E têm sempre que ter por referência a idade cronológica do seu filho, têm um conjunto de comportamentos que surgem com tanta frequência na vida e com um impacto tão significativo, apesar de eles já terem tentado diferentes formas de lidar com eles, e esses comportamentos dizem respeito a agitação motora constante, comportamentos de respostas impulsivas também constantes, dificuldades em regular a atenção, portanto, em manterem-se atentos, dificuldades em organizarem as suas coisas e o seu dia-a-dia. E se todas estas questões, que são, obviamente, comuns na infância, mas que os pais sabem que para aquele filho aquilo está a ser demais, eu acho que os pais devem procurar essa ajuda, não é? Depois, esses comportamentos podem ser muita coisa. E aí tem que ser uma equipa especializada a fazer o diagnóstico. Não são nem os pais nem os professores que fazem diagnósticos, não é? Agora, os pais podem e devem estar atentos a tudo quanto são características dos filhos, que eles sintam que, apesar do seu esforço para terem já tentado que as coisas corressem de forma diferente, as coisas não correm de forma diferente. Eu acho que os pais sabem isto e têm esta noção. Já tentámos tudo, já nos esforçámos, e este filho é diferente do meu outro filho. Nestas que... Doutor Nuno...
Olá, Ana.
Há muitas histórias para contar acerca disso, com certeza.
Aê, Ana, Nuno, queres aqui agora tu complementar?
Bom, houve uma ouvinte que falou nas questões da ansiedade nas raparigas. Uhum. Não é? Eu também, se quiseres voltar à minha experiência familiar, uma das minhas filhas adolescentes, no início da pandemia, disse-me: aquele futuro que os adultos previam, e ela falava das alterações climáticas, das inundações, da perda, da subida dos mares, etc., chegou mais cedo. Bom, e de facto, esta ideia de um futuro incerto, de um futuro eventualmente cataclísmico, está presente na vida dos adolescentes desta geração. Coisa que não era de todo, nem na minha, nem na geração imediatamente a seguir, em que o futuro era razoavelmente previsível, era razoavelmente pacífico. Podia-se antecipar e prever, e agora não. E portanto, essa imprevisibilidade ameaçada, não é? Constante, é seguramente geradora de ansiedade. Esta é uma explicação possível. Quanto à utilização dos telemóveis, etc. Bom, vamos lá ver. Esta é uma geração que tem o enorme privilégio de ter tido contacto com as novas tecnologias e com o que isso proporciona. que é, na verdade, a grande arma democrática, se quiseres. Eu vivia num ambiente de grande privilégio e o meu pai tinha uma biblioteca. A biblioteca tem enciclopédias e tudo aquilo que eu quisesse saber podia procurar a enciclopédia ou a biblioteca do meu pai. Bom, isto era uma raridade. Hoje, qualquer adolescente de qualquer estrato social leva no bolso de trás o seu telemóvel com o seu Google e tem acesso imediato a toda a informação do mundo, tem a maior biblioteca do mundo. E, portanto, isto permite um acesso à informação generalizado. E, portanto, eu acho que o aparecimento da internet, dos telemóveis e tudo mais, tem um potencial de educação e de elevador social e de igualdade verdadeiramente extraordinário. E, portanto, eu acho que são instrumentos utilíssimos. Claro que, como qualquer instrumento, deve ser usado com tapês e medida. E, portanto, o problema está, eventualmente, em alguns casos, no uso excessivo e único, e não haver outras formas de comunicação ou de divertimento ou de entretenimento. Mas, no geral, eu creio que a internet só trouxe muitíssimo mais benefícios do que malefícios para o desenvolvimento das crianças de uma forma geral. Para já não falar do acesso, por exemplo, aos melhores professores do mundo. Eu posso ter um professor de história que é péssimo, mas se for ao Google ou ao YouTube, tenho professores de história fantásticos em pequenos filmes, muito mais atraentes, a ensinarem tudo quanto há, ou de ciência, ou de biologia, ou de que se quiser. A questão é de fazer esse aproveitamento. E, quer dizer, eu acho que hoje em dia, quando antigamente fazia-se referências bibliográficas, eu acho que as pessoas hoje em dia devem indicar links na internet. Aliás, aquilo que estamos a fazer hoje, de alguma maneira, prova isso mesmo.
Já agora deixa-me dizer que estamos a 5 minutos do final deste programa. Antes de acabarmos e antes de passarmos as últimas mensagens, eu acho que convém aqui dizermos a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a falar a propósito do aniversário do PIN, Partners in Neuroscience, assim é que é. Faz agora 10 anos. Vão realizar um congresso, vai ser nos dias 4 e 5 de novembro, será na Nova SBE. Aqui há uma série de vedetas e de assuntos, há vários workshops, há 14 workshops que vão acontecer durante estes dois dias. Há 25 palestrantes, muitos deles internacionais, muitas mesas redondas, há muitos temas que ali vão ser falados. Corrija-me se estiver enganado. Bem, estou a ver aqui alguns nomes, o conhecido Pedro Simas, o Albino Oliveira, Oliveira, Joana Cruz Pereira, o Tiago Maia, Arlindo Oliveira, que já foi por diversas vezes convidado deste programa, o João Bessa, enfim, o Walter Camargos, quem mais? Quem mais é que vocês destacam para além da vedeta principal, não é? O António Damásio, vem também alguém do Brasil, que eu ouvi falar muito bem, como é que se chama a pessoa que vem do Brasil?
Drauzio Varela. O
é isso Drauzio mesmo.
É o médico mais conhecido do Brasil, uma figura...
Ah, é?
Verdadeiramente incontornável, foi médico das prisões, escreveu um livro, depois deu um filme chamado A Prisão de Carambiru, que é absolutamente extraordinário, e é um fantástico comunicador, e vem apresentar um tema que é muito desafiante. Ele defende que é na prisão feminina que a sexualidade da mulher se expressa em maior liberdade, que é um tema muito desafiante. E também o Tony Atwood, que é um psicólogo australiano, que qualquer pessoa que se interesse por autismo ou por síndrome de Asperger é uma figura única. É, de facto, talvez a figura mais conhecida na clínica da síndrome de Asperger e do autismo.
O autismo também vai estar em destaque neste congresso. Vamos às últimas mensagens. Esta aqui chega-nos por parte do Pedro Sousa.
Olá, Alvin. Olá, doutores e investigadores. Olá, auditório. Gostava só de deixar aqui uma opinião em relação a esta problemática da doença mental, independentemente de serem crianças ou adultos, que é o problema, para além da doença em si, que estas pessoas têm com a falta de compreensão, falta de aceitação das pessoas à sua volta, sejam elas amigos, familiares, colegas de trabalho, chefes. Eu acho que... este problema podia ser, em parte, mitigado se as pessoas que não sofrem de doenças mentais fossem expostas a esta realidade. Ou seja, se lhes fosse promovido o contacto com pessoas, com doentes, e perceber o que é que isso implica na realidade de cada um. Porque muitas vezes, como eu acho que já foi aqui falado, às vezes a pessoa que tem um problema mental é julgada como tendo um problema de caráter e não um problema de saúde, uma coisa que advém do seu desenvolvimento e não da sua formação. Bem, era só isto. Um abraço.
Muito bem, aqui o Pedro Sousa, mas há uma outra mensagem antes mesmo de acabarmos este programa. Esta chega-nos da Silvia Cassiano.
Olá, Prova Oral, olá, Alvin, olá, convidados. Pois bem, não podia deixar de expressar aqui a minha opinião, saúde mental, laboral, principalmente. As multinacionais, a maior parte, têm implementado o cuidado da saúde mental no trabalho, nomeadamente através de inquéritos, e esses inquéritos revertem numa consulta de psicologia no contexto de medicina do trabalho. Contudo, acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, porque quando é detectado alguma situação complexa, porque são empresas com muitas chefias, muitos lobbies, muitos interesses que depois acabam por refletir nos que estão abaixo, as pessoas que são detectadas acabam por não querer, embora vão a essa consulta de psicologia, acabam por não querer avançar com o processo junto do RH e dessa detecção por medo de represálias. Portanto, acaba por não darem nada, como é óbvio. Vão continuar mentalmente doentes. Beijinhos!
Adoro. O que é que querem dizer aqui para o final do programa? Estamos mesmo no final. Nuno e Ana.
Olha, eu diria para terminar que o Pino faz muitíssimo bem em se dedicar também à questão da saúde laboral, por aquilo que estou a ver, e ainda bem que no Congresso também entra este tema, entre muitos outros, PHDA, autismo, sexualidade, terapia de casal, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a saúde mental. Que está expresso, e eu convido as pessoas a irem ao site do PIN, pin.com.pt, e procurarem o programa. De certeza que vão ficar interessados, ou conhecem alguém que poderá estar interessado. E obrigado por esta oportunidade.
Ana, para o final.
Só comentar aqui, em jeito de terminar, e com o que esta ouvinte acabou de dizer, o grande problema às vezes é que nós achamos que estamos a trabalhar em saúde mental e está-se a trabalhar é no controlo da doença mental, não é? Que é este exemplo que acabou de dar, porque uma empresa preocupada com a saúde mental preocupa-se com o bem-estar de todos os seus funcionários na tentativa de prevenir estas questões mais específicas, porque depois, se não, acontecem estas situações que acabam por poder ser complicadas. E juntando ao que o outro ouvinte disse, a saúde mental ainda tem muito estigma associado, não é? E este é também um assunto que eu penso que no Congresso do PIN de alguma forma vai ser abordado, que é esta ideia do estigma e da maneira como as pessoas ainda olham para as questões do neurodesenvolvimento e da saúde mental, atribuindo juízos de valor àquilo que é a natureza do funcionamento de muitas pessoas.
Mas nós estamos aqui justamente para combater esse estigma que ainda existe. E por isso esta missão foi feita, não só por causa disso, mas também para vos dar os parabéns pelos 10 anos do PIN e por todos estes extraordinários convidados que dias 4 e 5 de novembro vão ocupar a nova SBS. Se quiserem saber todo o programa, ele está disponível em pin.com.pt. Obrigado, Nuno. Obrigado, Ana. Amanhã, não percam, Javier Blas, o nosso convidado espanhol, que vai falar, imagine, sobre matérias-primas. Acreditem que vai valer a pena. Obrigado, Nuno, e obrigado, Ana. Até amanhã.
Javier Blas é um reputado jornalista de economia.
É o único que a mim me importa, é o único color que a mim me importa, é o verde do bilhete do dólar.
Diz que o mundo está à venda.
Hasta hace 10 anos, uma empresa suíça podia pagar legalmente um soborno a um empresário no estrangeiro.
Revela que as matérias-primas são o poder.
Hoje em dia, apenas hay coches eléctricos y todavía seguimos dependiendo del petróleo, del gas e incluso del carbón.
Esta quinta, em exclusivo para a Prova Oral, Javier Blas, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.